A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre programas de integridade para as empresas. E para discutir esse assunto aqui com a gente, nós temos a participação ao vivo da advogada Juliana Nascimento. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Juliana. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje pela manhã. É um prazer estar aqui com vocês.
E, doutora, considerando o atual momento político e econômico do Brasil, que vive hoje uma busca pela probidade e honestidade dos agentes públicos, qual que é a importância de levar essa busca também para a iniciativa privada?
O programa de integridade, ele é de extrema importância com relação a essa questão. E o momento político e econômico hoje, ele tem todo esse voltado para esse contexto de respaldo, inclusive na questão da iniciativa privada, no que diz respeito à consolidação da ética e das transparências nos negócios, no mercado em geral. A população hoje, a sociedade hoje, ela requer condutas éticas por parte de todos os envolvidos. Sim. Claro, o governo, a administração, mas também por parte das empresas. Afinal, inclusive, quando a gente trata dessas questões no que diz respeito ao programa de integridade ou compliance, a gente fala que envolve todos os stakeholders. O que seria stakeholder? Que é um termo muito utilizado no meio. Stakeholders são as partes interessadas, o que engloba nesse aspecto, por exemplo, dentro de uma companhia, clientes, empregados, trabalhadores, sócios, acionistas, diretores, conselheiros, fornecedores, governo e sociedade. Então, todos esses interessados, eles requerem hoje uma conduta ética de transparência e que no meio corporativo é de extrema importância.
E, doutora, agora a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que a Lei 12.846 de 2013, que é conhecida como a Lei Anticorrupção, traz a respeito de programas de integridade para as empresas?
Então, a Lei 12.846 de 2013 foi regulamentada em 2015 pelo Decreto 8.420. No decreto, houve efetivamente a regulamentação do programa de compliance. O que ocorre? A lei, efetivamente, ela foi criada para responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas na prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. E, nesse aspecto, o programa de integridade corporativa é de extrema importância e foi, nesse ponto, regulamentado na legislação, trazendo todos os parâmetros que, dentro a empresa deve ter no que diz respeito às suas condutas éticas, nesse ponto especificamente.
Doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que exatamente é um programa de compliance?
O programa de compliance, ele vem, na verdade, do compliance, o termo compliance, ele vem do termo to comply, que é do termo em inglês, que traduzido, ele dá a compreensão de executar, obedecer, observar, satisfazer o que lhe foi imposto. E ainda é possível conceituar ele como um dever de cumprir, estar em conformidade e cumprir a legislação em geral, além de diretrizes, regulamentos, políticas que a própria empresa pode criar internamente. Então, esse é um termo que compliance, que na legislação foi denominado em português, claro, como um programa de integridade.
Doutora, e nós temos diretrizes internacionais para esses programas, né? A senhora poderia falar um pouquinho sobre quais são essas diretrizes?
As diretrizes internacionais do programa começaram com as normativas, efetivamente, com relação, principalmente, foi a primeira normativa a respeito desse sentido, com a FCPA, que é uma normativa dos Estados Unidos.
Uhum.
Em 1900, por volta da década de 70, os Estados Unidos, em decorrência de casos de corrupção, criou uma legislação específica. E foi desde então que o Departamento de Justiça norte-americano começou a regular a questão da corrupção, suborno e fraude dentro uhum. das empresas. E o nome da legislação seria FCPA, que é Foreign Corrupt Practices Act. Mas destaco também que dentro dessa perspectiva, no que diz respeito especificamente ao combate à corrupção, internacionalmente, nós temos a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção Interamericana contra a Corrupção da Organização dos Estados Americanos, a Convenção sobre Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, que são documentos internacionais, inclusive tratados ratificados pelo Brasil, que uhum. dizem respeito à corrupção e que a gente pode fazer uma relação à questão do compliance. Somente trazendo um adendo, o compliance, ele não só remete à questão da legislação anticorrupção, ela é uma parte, mas pode se envolver também, por exemplo, a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e outras legislações específicas que a empresa deve cumprir para estar em conformidade com toda e qualquer legislação. E, além disso, como nós veremos, acho que podemos conversar na sequência, de como se constitui um programa de compliance e, uhum. ele, e o quanto ele é importante nesse aspecto.
E, doutora, de que maneira a aplicação desse programa ela pode ser útil na saúde da empresa em relação à sua rentabilidade e à sua sustentabilidade?
A organização ela deve, de forma efetiva, ter um programa de compliance com um respaldo no comprometimento, principalmente da alta administração da empresa. Nesse aspecto, o que ela pode trazer na rentabilidade e na sustentabilidade da empresa? Quando eu tenho um programa de compliance, estou observando a legislação, tenho uma conduta ética e transparente perante toda a sociedade, perante todos aqueles que estão envolvidos uhum. com a minha empresa, eu tenho primeiramente a minimização de qualquer tipo de risco, de dano e irregularidade, já posso ter como sanado e observado isso de forma antevendo qualquer tipo de risco para a empresa. Eu demonstro para a empresa, para a população, que a empresa tem uma conduta ética, possui uma conduta transparente, e isso faz com que ela, no mercado, ela tenha uma outra postura. Sendo, inclusive, ela é imprescindível, isso é considerado um programa de integridade, imprescindível para a sobrevivência da empresa. Por quê? Porque a questão da ética e da transparência nos negócios hoje é essencial. As pessoas hoje querem trabalhar e ter uma atuação com uma empresa que efetivamente ela seja pautada na ética, uhum. no respeito com quem ela vai ali tratar.
Doutora, em setembro de 2015 foi publicada uma portaria conjunta que dispõe sobre a avaliação de programas de integridade de microempresas e de empresas de pequeno porte. Qual que foi a finalidade dessa portaria? A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes?
Claro. Foi a portaria conjunta 2279, de 9 de setembro de 2015, da Controladoria Geral da União, que avalia os programas de integridade de microempresa e de empresa de pequeno porte. O que foi o objetivo desta portaria conjunta? O decreto 8.420 de 2015, ele dispõe ali no artigo 42, parágrafo 3º, que as medidas de integridade previstas ali, no artigo 42, que é um rol de um parâmetro mínimo que um programa de integridade uhum. deve ter, que para as microempresas e empresas de pequeno porte, na verdade, haveria uma formalidade menor de cobrança com relação a isso, para cumprimento da legislação. Até mesmo porque a legislação é bem clara que vai ser analisado o porte da empresa para verificar uhum. o número de funcionários, para verificação e a cobrança de como é aplicado o programa de compliance efetivamente. Então, essa portaria vem regular essa questão, dizendo e especificamente demonstrando como uma microempresa e empresa de pequeno porte deve, nesse sentido, fazer uma regulamentação de um programa de compliance dentro da corporação. E nesse aspecto, inclusive, destaco que, por mais que possa parecer difícil não ter acesso, hoje o SEBRAE tem uma parceria com a Controladoria Geral da União e encontra-se disponibilizando, auxiliando tanto as empresas de pequeno porte quanto as microempresas para que elas estejam de acordo com a legislação, implantando um programa de integridade na corporação, no meio corporativo.
Doutora, para a gente esclarecer um pouquinho mais para os nossos ouvintes, a senhora poderia explicar como que funciona na prática, no meio empresarial, um programa de compliance?
Um programa de compliance, ele é primeiramente, tem como alguns fundamentos principais. São cinco pilares que a Controladoria Geral da União e que a legislação traz como relevantes para um programa de compliance. Um programa de compliance, ele é constituído por códigos de conduta, de ética e conduta, procedimentos que a empresa vai se autorregular. Ela vai trazer ali condutas com base na ética em que seus funcionários, seus fornecedores devem se pautar, porque aquilo vai ser uma norma base dentro para que qualquer pessoa possa se relacionar dentro da empresa. Dentro dos cinco pilares de programa de compliance, o primeiro é o comprometimento da alta administração. Porque o comprometimento da alta administração da empresa é condição indispensável para a promoção, o fomento da cultura da ética e dos respeitos à legislação para a aplicação efetiva de um programa de integridade. Um segundo pilar, posso destacar, que é a instância responsável pelo programa, que tem um departamento, uma área, alguém que seja responsável, mas que essa pessoa tenha autonomia, independência, imparcialidade e recursos para pleno funcionamento daquela área, para quê? Para que, diante de uma situação em que ela verifique que tenha qualquer ato de corrupção, ilícito dentro da empresa, ou seja, qualquer procedimento que não esteja de acordo com o seu código de ética, com o código de conduta, que essa área possa pautar e que ela tenha efetivamente independência dada pela alta administração da empresa. Nesse sentido, por isso a importância do cumprimento da auto-administração da empresa primeiramente. Um terceiro pilar é a análise do perfil de risco. Primeiro a empresa tem que analisar qual que é a gestão dos seus riscos, quais são os maiores riscos voltados a ela nesse sentido. E ainda na questão da estruturação, pode destacar, como eu disse, a questão da elaboração de código de ética, de conduta, as regras e políticas e procedimentos internos. E ainda nesse sentido, cabe destacar que não adianta fazer somente uma vez. Deve ter um monitoramento contínuo e uma atualização dessas questões internas.
E, doutora, quais que são as dificuldades e os benefícios que são encontrados pelos pequenos e microempresários para estruturar as suas respectivas áreas de compliance?
Eu acredito que a primeira dificuldade seria, primeiramente, a questão de informação, de como efetivar isso. Acredito que, no que diz respeito à questão do custo, inicialmente, em decorrência de contratação de uma determinada consultoria, mas, como eu falei anteriormente, o SEBRAE, para as micro e pequenas empresas, ele tem um auxílio com relação à instituição de um programa de integridade. Inclusive, é interessante tanto para a microempresa quanto para a empresa de pequeno porte, qualquer empresário, entrar no site da Controladoria Geral da União, que ali tem cartilhas, informações específicas que pode auxiliar e trazer todas as informações a respeito de como começar, de como estruturar um programa de compliance, como buscar profissionais que possam auxiliar nesse sentido.
Hoje, no Brasil, nós temos profissionais aptos, doutora, a lidar com essa área?
Sim, nós temos profissionais. É uma área considerada relativamente nova no Brasil, mas é uma área em ascensão. E existem muitos profissionais que hoje se encontram se especializando na área, porque hoje há alguns cursos, algumas instituições sérias com relação a isso, mas é necessário que esse profissional tenha uma dedicação muito importante, que tenha uma conduta ética, que tenha uma independência e que efetivamente seja uma pessoa que esteja preparada para estar consolidando isso dentro da corporação. Mas sim, hoje no mercado estamos crescendo, ainda não temos tanto quanto outras áreas, a exemplo do direito, mas temos profissionais especializados, sim.
E, doutora, se as empresas não seguirem essas diretrizes que nós estamos conversando, elas podem, de alguma maneira, serem penalizadas?
Se, porventura, for constatada que a empresa sofreu, teve algum ato que, a exemplo, seja contra a legislação, e se, porventura, passando por um processo adequado, ela seja condenada, ela pode... sofrer uma multa a respeito em decorrência desse sentido. Por isso que o programa de compliance é importante. Se porventura tiver qualquer tipo de condenação, o programa de compliance é como se fosse um atenuante, se ela comprovar que tem um programa. Então, assim, essa multa pode ser um pouco menor. Mas também tem os danos de reputação, visto que quando a empresa ela for condenada, ela tem que fazer a publicação da sentença e pelo seu site. Então, ela mesma tem que divulgar para as pessoas que ela foi condenada. E eu acredito que o dano de reputação é o dano mais... É que pode, inclusive... Porque é o dano da imagem da empresa.
Sim.
Então, é o maior dano que acredito que ela tem. Além disso, há um cadastro de empresas inidôneas e suspensas que hoje se encontra-se já ativo no site da Controladoria Geral da União e que, se porventura a empresa estiver nessa condição, o nome dela estará lá.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Juliana Nascimento. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre programas de integridade para empresas. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Olá, eu sou a jornalista Patrícia Armentano e convido você a acompanhar o programa Frequência 630, que vai ao ar de segunda a quinta-feira, das 2 às 3 da tarde, aqui pela Rádio É Paraná, AM630. Aguardo você. Até lá!
A Copel também está no combate à dengue. Quando nossos leituristas encontram locais com focos do mosquito, eles repassam a informação para a Secretaria da Saúde. Dentro da Copel, ficamos de olho para evitar água parada e orientamos nossos funcionários para ajudar na campanha. Faça a sua parte. Entre nesta luta. Elimine focos do mosquito. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Eu sou a Alessandra, moradora aqui do Boqueirão, e sempre estou ouvindo a Rádio É Paraná, AM630.
Olelê, olelê, olalá, amigos da É Paraná 630, eu, Reginaldo Loyola, estou com você todos os domingos, a partir das 14 horas, com um cardápio musical que você já conhece, num astral maravilhoso. Afinal, domingo é pra você. Até lá!
A É Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema discutido aqui no programa de Damapar de hoje são os programas de integridade para empresas. Para falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente, nós temos aqui a participação ao vivo da doutora Juliana Nascimento. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora Juliana, a senhora estava comentando com os nossos ouvintes que, caso a empresa ela seja processada, tendo um programa de compliance, ela pode ser beneficiada de alguma maneira?
Então, ela pode, tendo sim, que ela vai ter um atenuante. Por exemplo, no que diz respeito à aplicação da... Se o programa for efetivo, uhum. claro, porque tem... Há uma portaria da... Há uma legislação específica da Controladoria Geral da União em que traz os requisitos da avaliação de um programa de compliance. Ele tem que ser efetivo. Uhum. Né? Não pode ser um programa só por existir da empresa e ele não ser efetivo. Senão, não se aplica essa disposição, inclusive. Inclusive, a empresa, se porventura ela for condenada e no processo, ela, após o ato lesivo, o ato de corrupção uhum. que for constatado, ela, posteriormente, durante o processo, fizer uma instituição de um programa de compliance, esse programa não vai valer, porque o programa tem que existir antes do cometimento do ato.
Uhum. E, doutora, quais são as considerações que a senhora traz para os nossos ouvintes em relação à importância que esse comportamento honesto e correto seja estimulado tanto nas grandes corporações quanto nas micro e pequenas empresas?
É de extrema relevância o comportamento ético. Eu acho que um aspecto de grande importância é a consolidação dessa cultura, mas não só dentro de uma corporação, mas já uhum. se começar qualquer mudança fora. Qual que é essa mudança? Eu estacionar no lugar correto, eu não cortar uma fila. A questão da ética, ela começa nas pequenas coisas dentro das suas próprias ações no seu cotidiano. E isso vai refletir dentro da empresa. A empresa vai ter que trazer uma cultura compliance de acordo com o seu código de conduta e ética. Para quê? Para consolidar essa cultura, porque o nome é esse mesmo, uma cultura de transparência, de ética no meio corporativo. E isso é de extrema relevância, porque qualquer ato de ilícito e qualquer outra situação, ela macula não só uma situação dentro da empresa, mas a gente macula uma situação hoje que nós estamos vivendo perante a sociedade.
Uhum.
E toda essa questão, eu acredito que a população brasileira está passando por um amadurecimento. E essa legislação e todos esses fatos estão corroborando nesse sentido.
E, doutora, é difícil controlar a corrupção aqui no Brasil, tanto no âmbito privado quanto no público, por ser uma questão cultural? A gente fala muito dessa questão do cultural.
A questão do controle da corrupção, eu acredito que anteriormente, o controle diante da situação anterior era um pouco mais difícil. Hoje as pessoas estão passando por uma outra conscientização. Então, acredito que elas vendo o que estão acontecendo, agora elas mesmas terão outras atitudes. Então, neste momento, hoje no cenário que nós nos encontramos, eu acho que isso pode ser um pouco mais fácil do que foi anteriormente. Até mesmo porque, por exemplo, dentro de uma corporação, quando alguém encontrava alguma outra situação, a pessoa tinha um ponto muito importante a ser observado. Ela tem uma questão do próprio trabalho dela, de uhum. garantia do seu próprio trabalho. Por mais que fosse uma situação que ela visse era errada, com certeza tem que fazer o apontamento, mas muitas vezes a gente está falando de pessoas ali que muitas vezes não estavam envolvidas, mas aquela situação estava acontecendo como nós estamos observando hoje, quantos relatos nesse sentido no próprio processo que hoje corre, que é a Lava Jato no Brasil.
E doutora, como que a senhora avalia essa legislação anticorrupção do Brasil? Ela é efetiva?
Olha, a legislação é nova. Nós tivemos a regulamentação, a lei em 2013 e a regulamentação em 2015. E cabe destacar que em dois momentos importantes. Por quê? Porque o Brasil já tinha ratificado 3 tratados nesse sentido, como nós tínhamos conversado. E o que que ocorre? A legislação, ela só veio, primeiro, houve uma manifestação em 2013, a legislação uhum. foi ali aprovada e houve a sua promulgação. Em 2015, houve na sequência a mesma situação e com relação ao decreto, regulamentando aí no decreto especificamente a regulamentação dos programas de integridade e de compliance. Mas essa legislação é um marco no Brasil. Ela é de extrema importância para uma mudança que nós queremos daqui para frente.
Uhum. E, doutora Juliana, para os empresários que eles tiverem interesse em implantar um programa de compliance em suas empresas, qual que é o caminho? Como que eles devem proceder?
Acho que inicialmente é buscar informações. Acredito que órgãos, por exemplo, como a Controladoria Geral da União, que apresenta diversas informações ali no seu site, assim como buscar profissionais no mercado que estejam aptos e capazes, especialistas nessa área, que possa auxiliar a empresa, que dar uma diretriz nesse sentido, eu acredito que é de extrema importância. E também outros órgãos como o SEBRAE e entre outros que estão apoiando os empresários nesse sentido, como a Federação das Indústrias também.
Uhum. Doutora, como é que a senhora avalia a efetividade desses programas de compliance? A senhora poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes de como que tem sido essa efetividade aqui no Brasil nas nossas empresas?
Muitas empresas ainda estão se adequando à instituição de programas de compliance. Ou seja, isso é tudo muito novo no Brasil. Muitas empresas multinacionais, elas já traziam isso em decorrência da legislação dos seus próprios países, empresas americanas, uhum. empresas de outros países, como na Alemanha. Essas empresas já traziam essa consolidação. Por quê? Porque lá já havia alguma normativa nesse sentido. Mas, aqui no Brasil, isso é muito recente. Algumas empresas possuíam, outras possuíam, mas não tinham tanta efetividade. E agora as empresas encontram-se se adequando e dentro da legislação, efetivamente, elaborando seus códigos de conduta, procedimentos internos, mudando um pouco e trazendo e consolidando um pouco mais a cultura compliance dentro uhum. da corporação.
E, doutora, como que tem funcionado no âmbito internacional esses programas de compliance? É muito diferente do que é aplicado aqui no Brasil?
Não, porque a base fundamental de um programa de compliance que o artigo 42 do decreto 8420 de 2015 traz é muito semelhante à base do mercado internacional. Como eu disse, principalmente que nós temos com base no americano, como também tem uma importante normativa da Inglaterra também nesse sentido, no Reino Unido, que é a Bribery Act. Mas o programa de compliance no Brasil está bem dentro dos parâmetros do comprometimento da alta administração, da elaboração de código de conduta, procedimentos, treinamentos dos empregados, efetivamente fazer um controle dos seus fornecedores, ter auditorias. Então, nesses aspectos, dentro da legislação, o programa está bem adequado.
Uhum. Doutora, para a gente finalizar agora a nossa entrevista, quais são os conselhos que a senhora daria para os empresários que estão interessados em implantar um programa de integridade nas suas empresas?
Então, se você estiver interessado, primeiramente, parabéns para você, incentivo, porque isso é de extrema importância. Afinal, se você quer trabalhar com transparência e ética, principalmente perante os seus fornecedores, seus clientes, você vai estar apresentando já uma boa reputação. E essa boa reputação já vai trazer para você um outro olhar das pessoas no mercado para a sua empresa, efetivamente. E, como eu disse anteriormente, eles que querem buscar nesse sentido, eu incentivo. E para buscar os órgãos, efetivamente, pessoas uhum. capacitadas, os consultores, pessoas no mercado que estejam aptas a auxiliar a empresa. Porque, realmente, se a empresa não sabe, ela vai precisar de auxílio de alguém ou de uma instituição para poder fazer com que o programa seja efetivo de acordo com a legislação, inclusive.
Doutora Juliana, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Agradeço imensamente e obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.